E aí, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver quais são as principais notícias de tecnologia de hoje. Rio de Janeiro vai aceitar criptomoedas como pagamentos, PlayStation Plus ganha novos planos, pesquisa mostra com que os brasileiros mais se irritam e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, como eu peço aqui todo dia, e bora para as notícias. Após diversos rumores sobre o lançamento do Spartacus, a Sony apresentou hoje uma reformulação na PlayStation Plus. O serviço ganhará em breve novos planos e também contará com um catálogo de jogos vindo do PlayStation Now, que será fundido com a assinatura principal. A nova PlayStation Plus será lançada em junho, sem uma data definida, e estará disponível globalmente em três planos, segundo a Sony. Enquanto o preço da assinatura básica deve permanecer o mesmo, os jogadores terão a opção de assinar a plataforma por valores mais altos para garantir benefícios extras, como um catálogo de games incluso. O PlayStation Blog aponta que mais países serão incluídos no serviço de jogos em nuvem em breve, ou seja, pode ser que o Brasil acabe recebendo benefício em um futuro próximo. Enquanto isso, a Sony disponibilizará um plano extra para países que não possuem o Cloud Gaming, com preço mais acessível em relação ao plano Premium. O PlayStation Plus Essential deve sair por R$ 199,90 por ano. O PlayStation Plus Extra sairá por R$ 339,90 por ano. O PlayStation Plus Premium fica por US$ 119 por ano, sem preço divulgado para o Brasil. Por último, o PlayStation Plus Deluxe fica por R$ 389,90 por ano. Para saber ainda mais detalhes sobre esses planos e como eles devem funcionar por aqui, você pode acessar a notícia do Tecmundo que está linkada aqui embaixo. A Cidade Maravilhosa pretende se tornar a capital nacional das criptomoedas. Pelo menos no que depender da Prefeitura do Rio, os cariocas residentes na cidade poderão pagar o IPTU do ano que vem com moedas virtuais. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, o objetivo da medida é deixar claro que na cidade do Rio temos iniciativas oficiais que reconhecem esse mercado. O empreendimento, que coloca a cidade do Rio de Janeiro como pioneira no recebimento de tributos através de criptoativos, foi apresentado durante o evento Criptoatividade Carioca. Conforme os titulares das duas secretarias, o município pretende formalizar esse tipo de operação mediante contratação de empresas especializadas no assunto que estejam dispostas em bancar a conversão dos ativos criptos em reais. A ideia é que a prefeitura receba 100% do valor dos impostos arrecadados em moeda corrente e ofereça mais uma forma de pagamento aos contribuintes cariocas. Na apresentação do relatório Crypto Rio, elaborado por um grupo de trabalho criado para propor ações para alavancar o mercado cripto na cidade, o secretário da Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho, afirmou que o pagamento de tributos é o primeiro passo para estimular a circulação das criptomoedas, mas futuramente isso poderá ser ampliado para outros serviços, como as corridas de táxi, por exemplo. A criptografia de ponta a ponta do WhatsApp, que aumenta a privacidade no aplicativo de mensagens da Meta, pode ser afetada por uma nova legislação da União Europeia que prevê regras mais rígidas para as gigantes da tecnologia. Conhecida como Digital Markets Act, a DMA, a lei teve um novo texto aprovado na última semana e agora segue para votação no Parlamento Europeu. Desenvolvida com o objetivo de reduzir o domínio de mercado das Big Techs, ela pode ter um forte impacto nos principais serviços de mensagem, que seriam obrigados a interoperar com plataformas menores. Se aprovada, o WhatsApp, por exemplo, vai precisar oferecer suporte a protocolos menos seguros. Para o pesquisador de segurança cibernética Steven Belovin, a criptografia do aplicativo terá que ser descartada quando ele trabalhar em conjunto com plataformas sem o mesmo recurso. É válido ressaltar que a DMA sugere uma abordagem alternativa, na qual as mensagens trocadas entre diferentes plataformas seriam descriptografadas e recriptografadas no meio do caminho. Mas tal método também foi considerado ruim pelos defensores da privacidade, pois criaria um ponto de vulnerabilidade para exploração de cibercriminosos. E se você é fã do Tecmundo, quer cupons com descontos enormes para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos aqui do Tecmundo, então o seu lugar é no nosso clube de benefícios, o TecMe. Ele custa só 99 centavos para testar por 7 dias e depois a mensalidade é só de R$ 5,90. O link para assinar já está aí na descrição. Um homem de 29 anos foi preso em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, por rastrear e vigiar a própria namorada utilizando um Apple Watch. Segundo a emissora regional WSMV, Lawrence Welch amarrou um relógio inteligente da Apple no raio de uma das rodas do carro da companheira, o que permitia a ele, usando recursos de localização, saber exatamente onde o veículo estava em tempo real. A vítima foi a um centro de segurança familiar na cidade para denunciar o namorado e pedir uma ordem de restrição, já sabendo que estava sendo vigiada após ter recebido ameaças de morte. O homem apareceu no lugar em seguida e a polícia foi chamada para efetuar a prisão, pegando ele no flagra ao tentar retirar o relógio do automóvel. Esse tipo de monitoramento ilegal tem sido registrado utilizando outro dispositivo da maçã, as etiquetas inteligentes AirTags, que são mais discretas e podem ser escondidas mais facilmente em bolsos ou veículos. Recentemente, a empresa até anunciou medidas para que os acessórios não sejam utilizados de forma criminosa. Welch, entretanto, estava utilizando um aplicativo de localização de familiares chamado Life 360, um polêmico serviço que é mais usado para rastrear celulares de parentes, mas pode ter usos condenáveis, como a vigilância entre casais. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, publicou ontem os resultados da pesquisa de satisfação e qualidade percebida 2021. O estudo leva em conta a opinião de 82 mil brasileiros entrevistados entre julho e dezembro de 2021 e tem como objetivo avaliar o quanto o público está feliz ou não com serviços oferecidos em quatro segmentos: telefonia celular, pré ou pós-paga, telefonia fixa, TV por assinatura e banda larga fixa. Segundo a Anatel, o brasileiro está menos satisfeito com serviços de banda larga fixa, que ficou com a menor nota média do estudo de satisfação, 6,88, e de qualidade de funcionamento com nota de 7,20. Já a telefonia móvel pré-paga foi a que recebeu a maior média, 7,82, com a Claro sendo a operadora melhor avaliada e a Oi recebendo as piores notas. Ao todo, foram avaliadas 9 companhias, nem todas participando de todos os setores: Algar, Brisanet, Claro, Mob, Oi, Sky, Tim, Unifique e Vivo. Você pode conferir o estudo completo para saber mais sobre a sua região no site do Tecmundo, que está aqui embaixo. Os celulares da Samsung, da linha Galaxy especificamente, escondem um menu secreto de testes dos componentes como tela, S Pen, alto-falante, câmera, entre outros, que pode determinar se algum componente está com problema. O menu parece ser direcionado apenas para desenvolvedores e não parece funcionar em todos os modelos. A equipe do site Slash Gear testou o recurso em um Galaxy Note 10 Plus. Para acessar o menu secreto, é necessário acessar o aplicativo telefone como se fosse fazer uma chamada. Em seguida, o usuário deve abrir o teclado e digitar o código estrela jogo da velha 0 estrela jogo da velha sem aspas. O resultado será uma tela cinza com botões brancos, cada um direcionado ao teste de um componente específico. O teste ainda vai analisar o hardware do aparelho e determinar se alguma parte não está funcionando corretamente. Para sair da sessão, o método depende do modelo do aparelho. Na maioria dos casos, basta apertar o botão voltar uma ou duas vezes. Em outras situações, entretanto, pode ser necessário pressionar o botão liga-desliga até que a assistente virtual Bixby apareça e então deslizar para cima. Ainda é possível utilizar o botão Home para sair desse menu. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 29 de março de 83, a Radio Shack apresentou o TRS-80 Model 100, um dos primeiros computadores portáteis em formato de notebook. A portabilidade, simplicidade e molde embutido do Model 100 o tornaram muito popular entre os jornalistas que podiam escrever histórias em campo e transmiti-las de volta aos seus escritórios. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriado, sempre no fim do dia. Os links e os tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pela @Felipe Paião. Fiquem seguros, sigam as recomendações da OMS, tamo junto e até amanhã. Tchau, tchau.